Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 16 de outubro. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 14 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Sean Sheldon. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Quase centena e meia de mortos na explosão de um caminhão cisterna na Nigéria. Israel prossegue bombardeamentos em várias áreas do Líbano. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola, que continua a ser um país não livre, diz a Frida Maus, num relatório sobre acesso à internet. Nós vamos abordar a questão. Continua a aumentar o número de angolanos que buscam vida melhor no estrangeiro.
O problema não é só a população desempregada, e neste caso, muito particular, os jovens desempregados. Também um grande número de jovens que estão empregados não têm um rendimento suficiente para viverem condignamente.
Vamos também falar da pesca em Angola. Muitas espécies estão em perigo devido à pesca ilegal. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com a Ana Guedes.
Na Nigéria, pelo menos 147 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas quando um caminhão cisterna de gasolina capotou e provocou uma explosão quando dezenas de pessoas corriam para o veículo para recolher o combustível. A Associated Press relata que a explosão ocorreu depois da meia-noite no estado de Jigawa, quando o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo quando viajava numa estrada perto de uma universidade. Um porta-voz da polícia disse que os moradores estavam a retirar o combustível do caminhão cisterna quando ocorreu a explosão. O Ministério da Saúde do Líbano disse que ataques aéreos israelitas mataram quarta-feira pelo menos 5 pessoas na cidade de Nabitéia, no sul do país. Entre os mortos, conta-se o presidente da Câmara. Os militares israelitas disseram ter atacado dezenas de alvos do Hezbollah na área de Nabitéia. As forças israelitas também realizaram ataques aéreos na quarta-feira nos subúrbios ao sul do Beirute, destruindo um armazém subterrâneo de armas do Hezbollah. Israel também informou que mais de 50 projéteis foram disparados do Líbano nesta quarta-feira, enquanto o Hezbollah disse ter lançado mísseis contra uma área no norte de Israel. Os últimos ataques israelitas na área da capital do Líbano ocorreram um dia depois dos Estados Unidos terem afirmado que expressaram preocupações sobre tais ataques às autoridades israelitas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou a que a Ucrânia receba um convite incondicional para aderir à NATO e para a instalação de um dispositivo não nuclear de dissuasão da agressão russa. Isto ao falar no Parlamento ucraniano nesta quarta-feira para delinear o seu plano de vitória na luta contra a invasão russa. Outras partes do plano parcial incluem promessas de reconstrução pós-guerra dos aliados ucranianos, bem como ajuda na defesa dos recursos minerais naturais da Ucrânia. Zelensky tem vindo a discutir o plano nas últimas semanas em reuniões com líderes ocidentais. Ele disse que voltará a fazê-lo na quinta-feira quando participar numa cimeira de líderes da União Europeia em Bruxelas. O Senado do Quênia iniciou hoje o julgamento para a impugnação do vice-presidente Rigathi Gachagua. Numa decisão histórica na semana passada, a Câmara Baixa do Parlamento votou esmagadoramente pela impugnação de Gachagua por 11 acusações, incluindo corrupção e abuso de poder. O vice-presidente negou todas as acusações e continuará a exercer a sua função até que o Senado decida se aprova a sua destituição. Uma decisão é esperada na noite de quinta-feira. E por último, as deslocações de ministros e funcionários do Congo-Brazzaville, financiadas pelo Estado, foram suspensas até ao final do ano, anunciou o governo esta quarta-feira, exceção para as missões que envolvem o presidente da República, segundo circular assinada pelo primeiro-ministro Anatole Coliné Makosso. A circular incentivava a participação dos funcionários em videoconferência, sem dar mais explicações sobre a proibição de viajar. A medida visa reduzir os custos do Estado, que está a atravessar grandes tensões de tesouraria disse uma fonte governamental à AFP. Há já algum tempo que setores inteiros da economia congolesa estão a sofrer e estão no vermelho, acrescentou a fonte. O Congo-Brazzaville é um pequeno país produtor de petróleo com mais de 5 milhões de habitantes e onde metade da população vive abaixo do limiar da pobreza, segundo estimativas do Banco Mundial.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A organização não-governamental Freedom House disse que Angola continua a integrar o grupo de que chama de países não livres, com um quadro em que o poder está altamente centralizado na presidência, com o presidente João Lourenço a legislar por decreto sobre assuntos fundamentais, sem discussão pública. O Parlamento, diz a organização, funciona em grande parte como um carimbo na aprovação das políticas do governo e os meios de comunicação social são maioritariamente detidos pelo Estado e fiéis ao regime. A corrupção, as violações nos processos e os abusos por parte das forças de segurança continuam a ser comuns, diz o documento. E apesar de algumas restrições à imprensa e à sociedade civil terem sido atenuadas após a tomada de posse do presidente João Lourenço em 2017, esta abertura parcial foi, entretanto, revertida, lê-se no relatório Liberdade na Internet 2024. Aquela organização de defesa da liberdade aponta a este último respeito, portanto a liberdade na internet, que o Estado detém a maior parte dos mídias e estes meios de comunicação social noticiam sempre a favor do governo, raramente realizando cobertura crítica. A maior parte dos meios ostensivamente privados atuam também como porta-vozes do regime, diz o relatório, que registra ainda que o conteúdo produzido por agências de notícias estrangeiras é amplamente consumido. Álvaro Lugero de Andrade.
O jornalista Elidio Manuel é de opinião que a Freedom House descreve o quadro atual da liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social em Angola.
O relatório da Freedom House sobre a liberdade de imprensa em Angola não me surpreende, uma vez que temos vindo a registrar cada vez mais restrições na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa. Houve alguma abertura, ainda que ligeira, depois da subida de João Lourenço ao poder em 2017. Mas foi coisa de pouca dura, uma vez que o regime, de um momento para o outro, endureceu as suas posições relativamente à questão de limitar a liberdade de imprensa e, de certo modo, restringir tanto o pensamento dos próprios jornalistas. O que nós temos vindo a assistir é um controlo cada vez mais excessivo dos órgãos governamentais em relação à imprensa pública. Aliás, matou-se uma parte da imprensa privada para dar, portanto, para se criar um monopólio da imprensa pública que, de certo modo, ofusca todo e qualquer iniciativa privada.
O relatório cita o caso do canal Comuna News, que se viu obrigado a sair do ar. Elidio Manuel, que integrou o projeto, lembra esse processo.
Este projeto foi encerrado por, alegadamente, eles terem dito que não estava a cumprir com determinados pressupostos, não é? Algo que seria até suprível, uma vez que se tratava de questões de natureza administrativa. Mas como a Camunda News não alinhava nos posicionamentos do regime, eles naturalmente acabaram por dar o golpe da misericórdia. Temos casos de órgãos de imprensa que não entrevistam líderes da oposição, como a de Alberto Costa Júnior, Abel Chivuco Vuco e outras figuras, uma vez que quando o fazem, fazem curtas entrevistas, mas e mesmo estas acabam por ser manipuladas.
Com o cenário minado pela imprensa pública, que analista político aponta como altamente definidor do mesmo, o facto de ser o Presidente da República a escolher os gestores daqueles órgãos.
Portanto, isto os coloca numa relação de subserviência em relação à figura que os nomeou e, naturalmente, isto tem reflexos negativos na linha editorial desses órgãos. São retiradas do contexto, portanto, tudo aquilo que é dito e que agrade o regime, naturalmente, isto é extraído.
A Voz da América contactou o secretário do MPLA para a informação, Esteves Hilário, mas até este momento não houve qualquer reação.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Mais adiante na nossa programação iremos ter detalhes sobre os outros PALOPs também mencionados no relatório e vamos ter reações. E agora vamos abordar uma questão que pode se tornar em mais um obstáculo ao desenvolvimento de Angola: a ida de angolanos para o estrangeiro. Com efeito, a imigração tem vindo a aumentar grandemente. Recentemente, no Luanda, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, manifestou-se preocupado com o que chamou de fuga massiva de jovens de Angola para o estrangeiro em busca de melhores condições de vida. O Teodoro Albano tem pormenores e opiniões.
Para Adalberto Costa Júnior, jamais se viu um tão grande êxodo de compatriotas nossos em busca, noutros países, de condições de vida que não conseguem encontrar em Angola. Dados mais recentes indicam que, entre 2017 e 2023, a comunidade angolana em Portugal, principal destino para a Europa, passou de 16.854 para 55.589. Números ilustram que, na era de João Lourenço, a imigração para Portugal mais que triplicou, segundo o Novo Jornal. O líder da UNITA citou alguns países da África Austral como estando a acolher milhões de angolanos e referiu a África do Sul, Namíbia e a Zâmbia, este último que recebe em seu território 1 milhão de angolanos. Ivanilton Pires, professor universitário, ontem estudante no estrangeiro, vive esse dilema e vê a fuga de quadros como um problema grave.
Nós temos passado anos e anos a investir, a nos esforçar, a nos dedicar para nos construirmos, para adquirir essas competências. E quando chega ao final das contas, volto para o meu país e sou tido como inimigo, não sou visto como alguém que pode realmente contribuir, não tenho espaço de palavra. Aquilo que eu falo não tem nada a ver porque o sistema já está montado e posso estar a servir mais de entropia e inércia do que a ser uma ajuda na perspectiva dos outros, e que fica muito difícil eu continuar a decidir cá estar.
O sociólogo João Neves olha para a taxa de desemprego, que no primeiro semestre do corrente ano fixou-se em 32,3%, de acordo com o próprio Presidente da República, para dizer que são dados preocupantes para a camada jovem que precisa de trabalhar. Se quiser mudar o quadro, João Neves defende a adoção de políticas públicas com investimentos capazes de travar a fuga de jovens para o estrangeiro.
O investimento público e a priorização naquilo que são as políticas públicas desta faixa etária, que é maioritária do nosso país, a juventude, é absolutamente fundamental. Investimentos na área da educação, da formação profissional, mesmo ao nível da própria proteção social, da segurança social. Nós não temos em Angola um sistema de proteção social generalizado. Há agora este exemplo do Quenda, virado muito para populações mais vulneráveis, mas claramente isso é insuficiente para suprir as necessidades que existem.
O especialista alerta que há pessoas com emprego a abandonar o país e esclarece que a valorização do emprego em Angola é outro desafio.
Os nossos níveis salariais em Angola são muito baixos. Portanto, o problema não é só a população desempregada, e neste caso, muito particular, os jovens desempregados. Também um grande número de jovens que estão empregados não têm um rendimento suficiente para viverem condignamente. Simplesmente o facto de se ter um emprego não significa que esse emprego nos dê as condições de sobrevivência e de vivência com dignidade.
Para o economista José Macuva, qualquer país que se quiser afirmar precisa de contar com os seus quadros, e a fuga para o estrangeiro tem um efeito contrário.
Quando o país fica privado dessa força ativa, naturalmente o resultado é o empobrecimento.
O assessor do Presidente da República para o setor produtivo, Isaac dos Anjos, havia aconselhado recentemente, à margem de um fórum local, os jovens a ficarem no país para trabalhar e aproveitar as oportunidades existentes. O aumento da fuga de jovens em Angola está numa altura em que o mundo começa a fechar-se cada vez mais com a adoção pelos Estados de medidas contra a imigração ilegal. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora de emissão e ao microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e através também do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, a referência é Voa Português. para contactos ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 202-251-9466. Na segunda meia hora, mais notícias e reportagens de todo o mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E o África Agora pode sempre contar com a participação dos ouvintes e dos internautas, pois se quiserem fazê-lo, podem fazê-lo inscrevendo-se para comentários ou perguntas aos convidados através do número mais 1-202-251-9466. A pesca em Angola continua a ser alvo de ilegalidades que põem em perigo essa enorme riqueza. Resultados preliminares do primeiro cruzeiro a cargo do navio de investigação Bahia Farta, em curso desde 1 de outubro, mostram uma redução substancial de espécies como o cachucho, a garopa, roncador, pescada de Angola e até do camarão de profundidade. Mas é o pelágico mais valioso, o carapau, que faz soar os alarmes. João Marcos.
Pouco depois dos 2 meses de veda, período para reprodução e crescimento, o carapau, espécie que alimenta as empresas de pesca, surge com 9 centímetros de comprimento, quando deveria estar com 21, tamanho a partir do qual a lei permite capturar. Este cruzeiro, já com passagens pelo centro, entre Benguela e Luanda, estando a caminho do Namibe, traz elementos que não surpreendem o presidente da Liga das Associações de Pesca, Aquicultura e Sal de Angola, Jorge Hilário.
A quantidade de adultos da espécie carapau está no nível de risco. A nível dos juvenis, também a biomassa não é boa. Continuamos a assistir uma pesca na banda de rapas dirigida aos juvenis do carapau. O canorte, o carapau há muito tempo, Luanda, Benguela, temos tido situações muito fora do comum da ausência do carapau em quantidades que nós vínhamos observando nos anos idos. Tanto esforço de pesca no percurso migratório do carapau, o carapau é partilhado com a Namíbia e a África do Sul, acaba por reduzir a capacidade dessa espécie de se fazer aos bancos habituais de pesca no país onde operam as nossas embarcações de terra.
Lembrando que as vedas são geralmente desrespeitadas pelos infratores, aquele armador semi-industrial reforçou a ideia de que os arrastos, plásticos e demersais, devem estar em terra num certo período de tempo.
Se não existir captura suficiente, as empresas não terão outra alternativa. Temos casos do Tombo, do grupo CFT, que já há anos vem se pedir, já ativou as fábricas de sardinha, porque não há sardinha. Nem tão pouco para a congelação a sardinha pudesse. Um momento muito crítico é porque a pesca vive. Vem logo a seguir a situação da aplicação da nova Lei Geral do Trabalho. Sobem os salários para 70 mil, o mínimo, e as capturas estão em base. Os lugares da pesca artesanal já estão ocupados. Foram ocupados pelo arrasto universal. Não há estuários neste momento no país que não estejam em situação crítica.
É uma sugestão que será apresentada no próximo Conselho de Gestão Integrada. Mas o analista faz tudo Quaresma, especialista em assuntos do mar, avança já que não há vontade política para o efeito e pede um debate nacional sobre a pesca.
É a pesca de ferro, os políticos angolanos. Então fica muito complicado a gente cá em Angola ver que de facto eles possam aceitar a proibição da pesca do arrasto. Agora, resgatar todas essas famílias, toda a biomassa angolana, é possível colocando pessoas certas no lugar certo. É preciso ouvir outra sensibilidade, é preciso fazer consenso com as comunidades, ouvir as pessoas, tal como se fazia no passado.
A ministra das Pescas e Recursos Marinhos, que associa situações naturais há problemas de fiscalização para justificar o momento atual, prefere, todavia, aguardar pela reunião com os parceiros. Carmen do Sacramento Neto denunciou a presença de duas embarcações estrangeiras, uma da Gâmbia, na costa marítima angolana, sem autorização oficial. Há coberto de, como classificou, dois primos nacionais. A governante assumiu que uma eventual extensão do período de veda do Carapau, atualmente entre 2 e 3 meses, pode dar lugar a problemas econômicos e assumiu que os serviços de fiscalização devem merecer atenção.
Tenho dois caminhos a cumprir. Um, que efetivamente nós estaríamos aqui com um problema quase económico se estendermos a veda. E dois, o reforço da fiscalização, como dizia, pelas nossas equipas, mas também a fiscalização dos próprios, por eles próprios. Olhando para o que a lei diz, que o carapau só é pescado se tiver 21 centímetros, e descartando a possibilidade de pescar nas zonas cujo carapau está ainda muito miúdo.
O navio de investigação científica, pelo qual o Estado pagou 80 milhões de dólares, superou um histórico de avarias técnicas, estando finalmente à disposição das autoridades. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. E agora aqui ainda uma notícia relacionada com a pesca. 4 marinheiros que seguiam a bordo de uma embarcação artesanal estão desaparecidos há 11 dias nos mares do município de Tomboa, na província do Namibe. A informação foi avançada pelo chefe de segurança marítima da capital do Porto do Namibe, Almino Yongonga, que revelou ainda que já solicitou ao governo provincial apoio aéreo para tentar localizar a embarcação. A capitania do Porto do Namibe diz que não tem meios para as operações de busca e salvamento dos desaparecidos. Dados estatísticos da capitania do Porto do Namibe apontam para 9 marinheiros que se encontram desaparecidos desde janeiro nos mares daquela província do litoral sul. Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas, o CAN 2025. Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão lá, em luta, mas sem dúvida quem está em grande força são os palancas negras. Ontem Angola foi ao Niger ganhar por 1-0, golo da vitória logo aos 2 minutos. Salvador foi quem marcou, ele marcou outro golo que foi anulado por fora de jogo controverso. Angola está já qualificada, está no grupo F, com 4 jogos, 4 vitórias. Nesse grupo, agora a luta é para ver quem acompanha a Angola. Tunidica, que vai ser o Sudão, tem 7 pontos em segundo. O Ghana, com 2, ainda com possibilidade de que se qualificar, mas vai ser difícil. Palancas, em grande forma, foram elogiados pelo presidente João Lourenço, que deve ter visto o jogo, porque disse que a vitória foi bem merecida. Angola, 4 jogos, 4 vitórias. Nada mal. Ontem, em ação, estiveram também Cabo Verde e Guiné-Bissau. Cabo Verde a jogar no Botswana, a dominar. 70% de posse de bola, a não marcar. Quem marca é o Botswana. Tubarões Azuis estão agora em posição muito difícil no seu grupo, o grupo C, quando faltam 2 jogos. Egito comanda à vontade com 12 pontos. Botswana em segundo com 2 vitórias. Precisamente 2 vitórias sobre Cabo Verde, que está em terceiro com 3 pontos, os mesmos que a Mauritânia. O próximo jogo dos Tubarões Azuis é contra os Faraós, o Egito. Não vai ser fácil, não. Cabo Verde em posição muito difícil. Guiné-Bissau, Djurtos, ontem empataram em casa com Mali a 0 golos num jogo em que o resultado reflete o equilíbrio. Guiné-Bissau está no grupo E, onde está lá também Moçambique. Moçambique está no topo com 8 pontos. Os mesmos que o Mali, com 8. Guiné-Bissau está em posição difícil, tal como o Cabo Verde. Guiné-Bissau tem 4 pontos, possibilidades matemáticas de passar. Não vai ser fácil, não. Portanto, Angola qualificada, Moçambique no bom caminho, Cabo Verde e Guiné-Bissau em posição difícil. Já qualificados, temos Marrocos, Egito, Argélia. É, são os suspeitos do costume. Temos também Angola, Congo Democrático, Uganda, Burkina Faso, Senegal e Camarões. Na Europa, estamos a chegar ao fim da fase de qualificação da Liga das Nações, em que dos 4 grupos da Liga passam 2 diretamente aos quartos de final. Ontem, Polónia e Croácia empataram num jogo de muitos golos, 3 para cada lado, bom resultado para a Croácia, que a 2 jornadas do fim está em segundo lugar do Grupo 1, com 7 pontos, mais 3 que a Polónia. Portugal está no topo, empatou a 0 golos com a Escócia, tem agora 10 pontos. Não foi uma grande exibição de Portugal, que, contudo, dominou e ainda não perdeu. O treinador da seleção de Portugal é Roberto Martínez.
Mantivemos a baliza a 0, tivemos o controle do jogo, chegamos ao último terço. Faltou o último passe, faltou a magia dentro da área também. Acho que merecemos a vitória, se olhamos para o que aconteceu à frente das duas balizas e o controle do jogo. Faltou o golo, mas faz parte do jogo. A Escócia joga em casa, jogou muito bem nos últimos 3 jogos e hoje aceitamos o resultado.
Era Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. A Espanha ontem bateu a Sérvia por 3-0, comanda o grupo 2 com 10 pontos, mais 3 que a Dinamarca, mais 6 que a Sérvia. E agora Lionel Messi, ontem deu show na cabazada que a Argentina deu à Bolívia em jogo de qualificação para o Mundial. 6-0 com 3 golos de Messi e 2 deles a lembrar o Messi dos velhos tempos, a driblar meia defesa e a meter a batata na capoeira. Brasil também deu surra, 4-0 ao Peru. A Argentina comanda a classificação com 22 pontos. São apurados para o Mundial pela América do Sul, os 6 primeiros. O 7º vai à repescagem. Agora vamos voltar àquele relatório da Freedom House, Liberdade na Internet, que diz que as ameaças à liberdade de reunião em Moçambique têm aumentado nos últimos anos, à medida que ativistas e líderes comunitários que se manifestam contra a injustiça, os abusos por parte do governo ou o elevado custo de vida, enfrentaram a repressão policial e muitos foram detidos em 2023. O relatório diz, portanto, que Moçambique continua a pertencer ao grupo de países parcialmente livres, com 44 pontos numa escala de 100. Aunício Silva é editor do portal Equally e falou à Voz da América.
De facto, isto está a acontecer e para o caso específico de jornalistas, ativistas de direitos humanos, têm vindo a ter um espaço para exercício da sua liberdade, da sua atividade, com alguma liberdade, com um fechamento cada vez mais maior. Exatamente porque, se por um lado há ameaças à integridade, a jornalistas e ativistas de direitos humanos, defensores de direitos humanos na internet, como também há a situação de que os violadores desses direitos têm estado a contratar serviços de comentadores, serviços de o que nós aqui em Moçambique chamamos de maindras digitais, para também atacarem esta liberdade de trabalho que os jornalistas têm e defensores de direitos humanos têm ao nível da internet.
Era Aunício Silva, editor do portal Equally, e ele estava a falar, portanto, à Voz da América a partir do Maputo. Na segunda meia hora, vamos ter declarações mais alargadas do Aunício Silva e vamos também ter, portanto, reportagens sobre o que é que diz o portal da internet sobre Guiné-Bissau e Cabo Verde. Continue connosco.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina.